Fala, meu povo questioneiro! Eu sou Mariana, tô aqui com ele.
Jelis.
Dieguinho do Brasil. Quero saber se Cast People tá pronto pra viajar hoje pra vastidão do deserto norte-americano. Vamos falar hoje do filme Relatos do Mundo, do diretor Paul Greengrass. Ele é inglês, de 65 anos. Formado em jornalismo, por isso que vários filmes, principalmente do início da carreira dele, tem um tom bem documental. Ele já tem, sei lá, mais de 10 filmes para chamar de seu, mas ele engrenou mesmo em 2002 com o filme Domingo Sangrento. Sabe, Diego? Sunday, Bloody Sunday.
Sei, sim.
Tem tudo a ver com esse filme. Ele vai retratar o que desencadeou a Guerra Civil na Irlanda do Norte. E o começo do, como é que fala? IRA, o IRA. Esse filme ganhou o Urso de Ouro, que é o prêmio máximo do Festival de Berlim. Mas ele segue, depois desse sucesso, sabe de que ele é diretor?
Não.
Da trilogia Bourne.
Olha.
Do Matt Damon. Uhum. Ele começou com Supremacia Bourne em 2004. E entre um filme e outro, ele fez o filme Voo United 93, que foi em 2006. É algo sobre ataque nas Torres Gêmeas, mas aí foi um filme que ele já começou a mostrar a habilidade de construir ação e tensão. E aí no ano seguinte ele fez um dos mais famosos dele, que é Ultimato Bourne, em 2007, né? Ganhou até bastante prêmio em Oscar, tipo mixagem, edição de som, prêmio de montagem. E aí ele já começou a fazer uma marca registrada. Então o Paul Greengrass, ele é muito conhecido por fazer uso de uma câmera meio chacoalhando. Ele é muito bom em filme de ação. Ele tem essa edição vibrante, sempre com esse propósito de levar o espectador pro meio da cena de ação, sabe? Pra trazer bastante imersão pra quem tá assistindo. Mas o grande filme dele é o Capitão Phillips. Lembra desse filme de 2013?
Lembro, sim, com o mesmo, né? Com o próprio.
Com o Tom Hanks. Foi o primeiro encontro deles. Acho que eles se apaixonaram. Tanto é que estão juntos novamente. E aí o Capitão Phillips, ele teve indicação ao Oscar, mas não de diretor e nem de ator. Mas teve indicação de melhor filme, melhor ator coadjuvante, edição e mixagem de som e roteiro adaptado. O Tom Hanks foi indicado, não pelo Oscar, mas acho que BAFTA, Globo de Ouro, vários outros prêmios, mas Oscar ele não foi indicado não por esse filme. E aí, antes de prosseguir, pensei em falar um pouquinho da carreira do Tom Hanks, não da carreira dele em si, mas lembrar que ele é um ator muito querido e famoso nos Estados Unidos. Ele já foi indicado 5 vezes ao Oscar de melhor ator. E aí vou fazer aqui um retrospecto. Primeiro pelo filme Quero Ser Grande, é um filme de 1988.
Nunca vi.
Ah, eu já vi.
Sério?
Nossa, é um filme muito fofo. Ele faz um papel, ele como é que é? Ele vai inventando brinquedos, tipo, ele é adolescente, novo, e ele vai inventando brinquedos. Então, os brinquedos que ele faz muito sucesso, sabe? E é muito legal, realmente, a atuação dele. E aí, prosseguindo, ele foi indicado, não só indicado, mas ele venceu em 93 pelo filme Filadélfia, que ele faz um protagonista que tem HIV. É. Esse você sabe qual que é.
Sei, sim.
Então, foi o primeiro Oscar dele. Aí, no ano seguinte, em 94, ele vence novamente por Forrest Gump.
Maravilhoso.
Pois é.
Meus favoritos.
Da vida?
Sim.
Aí depois vamos pro Resgate do Soldado Ryan, em 98, mas ele foi só indicado.
Baita filme também.
E tem o Náufrago, em 2000, ele também foi só indicado.
Wilson!
Exato! Então, a gente tem uma carreira dele, assim, há 20 anos atrás, ele teve muito sucesso no Oscar, mas aí desde então ele ficou meio abandonado. Em 2020, ele foi indicado em ator coadjuvante por Um Lindo Dia na Vizinhança, mas teve um hiato aí de 20 anos, acho que eles ficaram com o ranço de terem dado anos seguidos, né, em 93 e 94, pro mesmo ator, e depois sumiram com ele pra falar, meu filho, peraí que não é tão fácil assim, não. Vamos ver como é que vai ser agora. Aí, pra finalizar a carreira do Paul Greengrass, que é o diretor, ele fez um filme que se chama 22 de Julho, é um filme de 2018, tá na Netflix, mas é um filme de 2 horas e meia, quase. Não foi muito visto no streaming, até porque ele estreou em Veneza, depois foi direto pro streaming. O Netflix foi uma época que foi barrada de Cannes, porque não aceitava filme que não passava em cinema e tal. Mas é um filme interessante, assim. Eu nunca assisti, mas tem uma premissa legal, que é legal assim, né? É meio tenso, que foi um norueguês que foi pra uma ilha e exterminou não sei quantas pessoas. Tem toda uma questão política aí. E aí, voltando pro Relatos do Mundo, que é o filme que vamos conversar hoje, é o primeiro faroeste, tanto do diretor, né? Já falei mais ou menos a carreira dele, e do Tom Hanks também. O Tom Hanks, em uma entrevista, falou que tinha muito vontade de fazer um filme western. E o roteiro é do Paul Greengrass, junto com o Luke Davis, que foi o mesmo roteirista de Lion. Lembra de Lion?
Sim.
Gudu?
Claro. Gudu!
E o filme é baseado no livro homônimo. Foi um livro publicado em 2016, é da escritora Paulette Gillis. E o filme estava em desenvolvimento pela Fox desde 2017, mas ele ficou paralisado quando a Fox foi comprado pela Disney. E aí ficou um projeto órfão, assim. Mas acabou sendo comprado recentemente pela Universal. E foi lançado agora em parceria com a Netflix, né? Tem muitos estúdios fazendo isso para os filmes conseguirem chegar ao público em meio à pandemia. Já que não seria viável o filme estrear nos cinemas. Mas assim, pra ficar claro, a Universal vendeu os direitos internacionais do filme pra Netflix. O que significa fora dos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos eles usaram uma estratégia diferente. Que foi de estrear o filme no cinema, só pra dizer que teve, né? E 2 semanas depois ele já vai ser lançado no streaming, mas não é de graça igual a gente tem, né? Ele teve um aluguel de mais ou menos $20, mas ele chegou mais cedo pra eles, tá? No início de janeiro. Oi?
Caramba.
Pois é.
A gente vai ter que passar por lá e contar pra eles.
Não, mas agora eu imagino que já tenha ficado de graça pra todo mundo, quando chega pra gente.
Quando estreia, né?
É só, tipo assim, pros ansiosos, você quer? Então paga. Mas enfim, o que a gente vê é que, assim, o filme, pelo menos lá na América, ele não vai se pagar só com visualização de aluguel, né? Porque ele precisaria de muitas visualizações. E talvez o filme esteja esperando ser pago com indicação ao Oscar, o que sempre eleva o filme a outra categoria e talvez fique com mais prestígio e tal. Mas do que eu tenho visto por aí, o filme ele não foi nem indicado no Globo de Ouro e nem no SEG, nas categorias principais. Então, é bem difícil que ele apareça muito forte no Oscar agora. Ele foi indicado como o melhor filme no Critics' Choice Awards, mas vamos ver como é que vai ser. Tem muita gente apostando que ele vai ser indicado em categorias técnicas, porque é um grande filme, é um filme considerado filme de estúdio, filme de cinema, com um grande orçamento. Então, como esses filmes de grandes estúdios eles estão meio parados por conta da pandemia, estão esperando diminuir vacina e tal, segurando mesmo, as distribuidoras, os estúdios estão segurando para poder aparecer o filme no cinema, vai que ele tem chance, nunca se sabe, né?
É, cavalo corre sozinho, você pode ganhar, né?
E aí também queria, antes de finalizar, falar um pouquinho da atriz coadjuvante, que é a Helena Zengel. Ela é alemã, tem apenas 12 anos, e ela chegou com indicação no Globo de Ouro e no SAG Awards. Eu falei aqui que o SAG Awards é o Oscar da atuação. E isso na categoria de atriz coadjuvante. E o Tom Hanks passou nulo nas indicações. O que significa que talvez a gente... Eu aposto, talvez no filme, concorrendo ali no final, na oitava, nona, sabe? Vaga de melhor filme do Oscar. O Tom Hanks não vai ver nada. E talvez a Helena Zengel sendo indicada e provavelmente não ganhadora, mas indicada na categoria de atriz coadjuvante. E a Helena Zengel, ela tá em alta em Hollywood, né? Eu já falei que ela foi indicada ao Globo de Ouro e ao SEG, mas ela ficou bem famosa por um filme que ficou bem querido, tipo assim, um queridinho de festival, sabe? Que se chama Transtorno Explosivo, é um filme alemão, e ela faz uma criança bem, bem explosiva. Eu não vi o filme, mas ele foi muito elogiado, sobretudo a atuação dela. E aí, Pra finalizar agora, o Paul Greengrass, ele tava procurando uma atriz pra esse filme, uma atriz cheia de personalidade. Aí indicaram, você já viu o Transtorno Explosivo? Ele, não, nem sei que filme é esse. E aí deram lá o link, o pendrive, sei lá, do filme pra ele. E ele adorou a menina, foi atrás dela, ela falou que sabe andar a cavalo, eles super se entenderam. E aí o Paul Greengrass falou, ah, vai ser um filme com Tom Hanks. Aí ela... Ah, não sei quem é. Imagina, uma menina alemã de 12 anos, né? Tipo...
Uma criança.
Exatamente. Ah, é aquele que fez o Código da Vinci e tal. Ah, sei. Então ela entrou no filme, tipo, sem saber de fato quem era o Tom Hanks. É,
e a importância dele pro cinema.
Assumiu as rédeas aí.
Então bora pra sinopse.
Bora. Um veterano de guerra.
O desconhecido Tom Hanks.
Que viaja de cidade em cidade lendo as notícias, faz uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma garotinha órfã,
a super Helena Zenger,
até seu novo lar. Nossa, gostei da empolgação dos atores.
Não é? Cada um com seu destaque.
Diego, a gente está aqui diante de um faroeste, situando o ouvinte. O filme se passa no Texas, em 1870, bem no final da Guerra Civil dos Estados Unidos, ali no sul do país. Então, a gente tá numa situação em que os Estados Confederados perderam a guerra. O que você tem pra falar pra gente, assim, contextualizando? Eu adoro essa parte de contextualização da história americana. Assim, de época, do que tava acontecendo. É, trazer um pouquinho dos Estados Confederados, como é que foi essa derrota.
Olha, o filme começa, na verdade, já... colocando bem, pontuando bem o ano, né? Pra gente se situar historicamente no contexto. Ele põe, já expõe que é o Texas em 1870. 1870 é posterior à Guerra Civil Americana. Guerra Civil Americana é uma guerra que dura 5 anos, na verdade 4 anos e pouco, que vai de 1861 a 1865, que dá certinho durante o mandato do Abraham Lincoln. E é uma luta entre os Estados Confederados do Sul, que tinham uma ideia diferente, de um sistema diferente, que ficam contra a ideia de abolição da escravidão. E eles, cabe a gente lembrar que o Sul dos Estados Unidos nessa época era muito parecido com o que a gente viveu no Brasil. Eram monoculturas, né? Faziam algodão e eram tudo para exportação utilizando mão de obra escrava. Então para eles era muito impactante, de fato, né? Você acabar com a escravidão. E eles eram contra e eles se rebelaram contra isso. A Guerra Civil Americana também é chamada de Guerra de Secessão, que é uma ideia de você se separar de algo que já existe, né? Como a gente tem aqui no Brasil, a gente não pode separar do Estado da União, isso está na nossa Constituição. A União é indissolúvel. Isso indissolúvel quer dizer que a gente não pode se separar, a gente não tem direito à secessão. E lá era a mesma coisa. E essa guerra foi para tentar se separar, assim como foi a Guerra Farroupilha no Brasil, tentando se separar para aquela parte do Sul, a República Farroupilha, querendo criar um novo Estado. E eles realmente queriam criar um novo Estado nos Estados Unidos. Na verdade, eles foram se agrupando aos poucos, foram 11 do início, mas chegaram a 13 estados que queriam uma manutenção de poder decidir sobre a manutenção da escravidão, porque era interessante para os seus meios de produção. Só que eles perderam do norte, que era onde foi formado, né? A gente tá caminhando na história americana, né? Porque a gente fez o Hamilton, que foi a guerra de independência americana, das 13 colônias. E a força foi toda na parte norte, né? Onde se capitalizou muito, embora tenha vindo gente da Virgínia também e tudo, como o George Washington. Mas a força se consolidou toda ali. E era uma ideia tipo, de colonos que tinham vindo com a ideia de se industrializar também, né? Vivendo, já trazendo toda essa parte da Revolução Industrial inglesa. E para isso não era mais interessante manter o sistema que estava vigente. Precisava de mercado, né? Mercado de mercado consumidor. O mercado consumidor precisa de pessoas que recebam um salário, né? E a escravidão é completamente oposta a isso. Então, teve esse embate entre essas duas formas de enxergar o mundo, só que quem ganhou foi a União, né? Nessa batalha entre União e Estados Confederados, a União venceu. E o filme que a gente está tratando hoje é justamente esse mal-estar, esse momento de dificuldade que na história americana é chamado de Era de Reconstrução, que é após a Guerra Civil, que é a ideia justamente das pessoas que estavam do lado perdedor como elas ficaram, como elas tiveram que se virar na vida, mudar o sistema de produção, uma coisa muito impactante, as pessoas buscando se inserir num novo modelo, buscando trabalho, né, buscando uma nova ocupação, as pessoas que foram para a guerra e perderam a vida que tinham antes e tentando se reinserir. E aí, acho que é dentro desse cenário que eu achei bem interessante.
É, então a gente está diante de um filme sobre reconstrução dos Estados Unidos, a partir dessa visão da metáfora da relação do capitão com a menina, né? A relação entre eles é o que vai dar o tom do filme.
Sim.
Mas sem esquecer que foi uma coisa interessante que você falou. Ele dá o tom do filme também a partir da derrota do Sul. Então o que a gente vê é o que aconteceu com esse pessoal que estava guerreando e perdeu. Então, me passou essa sensação de bagunça, assim, né? Porque os soldados derrotados, eles viraram ou bandidos, ou viraram uma espécie de milícia, viraram os foras da lei mesmo, né? Se associaram, tiveram alguns que se associaram ao Exército do Norte, e ainda tinha a questão dos escravos negros, né? Que foram libertados, mas eles não foram socializados. E aí foi nessa época que a KKK, a Ku Klux Klan surgiu, você acha?
Não, sinceramente, eu não sei em que momento que surge esse movimento. Eu nunca parei para estudar. Mas esses movimentos surgem, esses movimentos de contra a inserção do negro na sociedade, contra o ganho de direitos civis dos negros, eles vêm muito forte no Sul. Porque é justamente o mesmo modelo... de utilização maciça da mão de obra escrava, que foi, já estava sendo, tipo, não era mais utilizado no norte, ou não era, tipo, não era tão utilizado no norte como no sul. O sul dependia economicamente disso, era só monocultura e produção de escravos, escravo em campo de algodão, toda aquela figura que a gente vê até do blues, né, falando dessa ideia. Mas o que eu gostei muito é a ideia de você contar a história pelo derrotado. Você, tipo, dar voz ao derrotado. Porque a gente sempre faz uma análise estereotipada, né, dessa figura, né, dessa figura do Sul. Até fazendo essa transmutação anacrônica para os dias de hoje, né? Aproximando essas pessoas a grupos extremistas, como apoiadores de Donald Trump, como os republicanos, como eles estão se vendendo hoje, né? Essa ideia é muito... Então, até uma ideia meio fascista, né, de ideia, um ultranacionalismo, que não é muito bem assim, as pessoas também ficaram, depois dessa guerra, que é uma guerra fratricida, tipo, uma guerra civil é sempre uma causa, uma causas feridas interna, sociais, né? que marcam até hoje, né, você cria realmente uma sensação, e a guerra sempre traz para os dois lados uma ideia de união, de sentimento de um sentimento de uma própria nação, de um próprio povo. A guerra traz muito esse elemento, né?
E aí, vamos voltar um pouquinho pro filme. Eu senti que é um filme bem de faroeste de travessia, sabe? A gente poderia falar que seria um road movie do Velho Oeste. Porque se a gente pensar, eu adoro esse argumento que o filme usa, que é como que as notícias chegavam para as pessoas? Porque a gente tem que pensar assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que os jornais, eles mal circulavam naquela época. Então, quando tinha, as pessoas não sabiam, mesmo sabendo ler, ou a maioria não sabia ler, eram pessoas ultra trabalhadoras, às vezes não tinham tempo para focar naquilo. Então, a gente está diante de comunidades assim, que não sabiam direito o que se passava no país, e mal o que nos próprios arredores ali da vila, da comunidade. Então o Tom Hanks, ele vai interpretar o Capitão Kidd, que é um ex-soldado do Sul, e aí, como você falou, ele é um derrotado, né? O que ele vai fazer com essa derrota dele? E aí ele passa a viajar pelas cidades para contar as notícias. Mas eu senti assim que ele passa como um meio de entretenimento também. Toda vez que o pessoal se reunia e mostrava isso, me dava uma ideia de cinema, onde as pessoas iam.
Muito.
Tinha aquela experiência de...
Coisa bem teatral, né?
Isso. E aquela experiência que eu morro de saudade, você ter, sei lá, uma experiência comunitária, sabe? De você ouvir a mesma informação, no caso dele era uma informação não fictícia, né? Quando a gente vai ao cinema, a gente vai pra ver uma ficção. E aquela coisa de todo mundo ter uma reação e uma reação junto. E a ideia, sei lá, às vezes dava a entender que era um pós-trabalho. Então o pessoal ia realmente como uma forma de entreter ali. E aí ele escolhe muito o que ele vai falar e como ele vai falar. Qual o tom que o Tom Hanks vai dar a notícia. Mas antes de entrar nessa parte da imprensa e tal, eu quero muito falar sobre isso. É, logo no início do filme, ele se depara com uma garotinha que, né, na verdade, ele se depara com uma carroça tombada e já tem uma questão do negro enforcado ali e com pendurado, assim, alguma coisa sobre aqui, negros não vão sobreviver. E aí eu já vou começar sendo chata, porque uma temática dessa, eu achei que ele fosse falar alguma coisa sobre questão racial e tal, e ele não aborda, eu não senti que ele abordou praticamente nada, né? Ele traz esse negro aí do início, não sei o que ele quis dizer, pra mim ele enfiou um negócio lá e não conseguiu concluir, não conseguiu falar nada sobre isso, ele enforcado, talvez só pra dar um clima, e não levanta uma questão e não consegue sustentá-la. Mas aí ele resgata essa menina, a princípio ele não quer levá-la a lugar nenhum, ele só quer dar um bom destino pra ela, alguém que acolha, e enfim, ele vai vendo que o cara que faria isso só voltaria daí a 3 meses, então ele acaba decidindo levá-la de um ponto A a um ponto B, por isso que eu falei que é um road movie, né? É um filme de jornada, que ele fala, seguimos em linha, seguimos em frente. E aí eles têm o filme coloca esse recurso narrativo assim de ela não saber falar a língua inglesa, o que significa que é mais um ponto de conflito que eles têm que resolver ali. Eu acho que o filme se sustenta muito nisso, pequenas resoluções de conflito, cada hora eles vão resolvendo e o filme precisa disso, né? Sempre precisa de pequenas resoluções para conseguir ir movendo a narrativa.
Sim, mas um ponto aí que você tratou, que eu acho... Você disse que não trouxe uma explicação mais aprofundada, como é a questão do negro nesse elemento. Eu acho que está dentro de toda a ambientação. Que ele quis fazer muito, de forma muito, muito categórica a ambientação, assim, para situar a pessoa, o telespectador... em que momento histórico ele estava e quais eram os efeitos daquilo. Aquele momento ali era o momento de você ter a 13ª emenda, que dá abolição da liberdade aos escravos, só que você tinha um modelo que vivia daquilo, e as pessoas não mudam do dia para a noite na canetada. Então é um sul que não aceitava, que não via o negro como a Constituição queria que fosse visto. Todas as ressalvas aqui, até de quem fez a legislação, mas a ideia do escravo liberto, não é do dia para a noite que você vai passar a ter categoria de cidadão. E eu acho que é mais um elemento de ambientação, né? Do negócio. Primeiro tem a data, depois tem a ideia de ser um veterano de guerra.
Tem,
né?
O espaço também, situa no sul.
No sul, você está no Texas, né? um dos maiores estados do sul. Hoje é o maior colégio eleitoral do sul. Então, assim, você tem toda essa ambientação para você falar, cara, esse era o mundo que ele estava vivendo e que ele estava cruzando ali. Eu acho que tem faz todo sentido, porque ele não quer dar no filme dele a tônica a esse tipo de coisa, mas ele quer mostrar o mundo que estava sendo vivido naquele momento ali dos personagens. E o conflito com os indígenas também. Ele já coloca tudo isso no primeiro momento. Embora ela não seja naturalmente indígena, mas você vê que ela teve uma criação indígena.
É aí que tá meu ponto. Eu acho que eu vou falar isso mais pra frente, mas eu achei que ele levantou muitas questões que talvez não se sustentaram. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção é a questão do faroeste, né? É um gênero cinematográfico, assim. E ele foi muito usado na história do cinema e até de Hollywood para estudar a própria formação da sociedade americana. Então, ele fala muito dos dilemas, das relações de poder, mas os grandes filmes desse gênero, eles reconhecem a complexidade dessa situação. E eu senti que justamente faltou um pouco disso no filme. Então, eu queria trazer o personagem do Tom Hanks, assim, porque o Tom Hanks, por si só, ele pessoa mesmo, sem ser ele como personagem, ele já traz uma persona, né? Ele é um... Cara, ele é muito bonzinho, o mundo inteiro é ruim e o Tom Hanks é como se ele não fizesse parte daquele mundo. Então traz essa ideia de que ele não adianta ele parar num lugar só, ele nunca tá pertencendo a mundo nenhum.
É.
Agora, fica tudo muito previsível porque você já sabe que ele não vai cometer nada de errado. Isso fica muito claro desde o início, ele abandona a profissão dele, digamos assim, pra levar uma menina pra uma estrada que várias pessoas ao longo do filme falam pra ele, ó, essa estrada é muito perigosa. Tão perigosa que um amigo dele deu uma arma pra ele, foi o melhor que ele podia dar. E aí essa falta de surpresa, que é muito típica do gênero faroeste, isso me deixou um pouco desgostosa, assim, em relação ao filme.
Ah, isso eu também achei, assim, essa unidimensionalidade do personagem é bem sacal, né? Assim, você vive num mundo, ao mesmo tempo que você apresenta um contexto muito complicado, né? Um momento histórico muito difícil, uma pessoa que é um veterano de guerra, que ao longo da trajetória você vai conhecendo um pouco da história de vida dele, né? De alguns eventos da história de vida são sempre trágicas, e é um ser humano, um grande ser humano, fantástico e tal, ali, né? Uma pessoa de um excelente coração. Assim, eu acho que faltou dar um toque de humanidade, assim, ficou, pô, enfiar o Tom Hanks no faroeste, sacou? Essa que é a questão.
É, eu acho que o filme poderia ser mais interessante se ele não se preocupasse só em mostrar a perfeição do personagem, porque é lógico que ele é imperfeito, ele pertence àquele mundo, ele viveu, sim, a guerra, quantas pessoas ele não matou também, né?
Sim. Tentaram dar uma questão meio sábia, né, pra ele, assim, tipo, de uma melhor aceitação do momento que estava vivendo, talvez por ter acesso às notícias, né? Ter acesso ao outro lado, porque a maior parte desses jornais talvez viessem da parte vencedora, né? Então, assim, talvez por acesso a isso, mas eu concordo que eu achei simples demais o personagem.
Agora, vamos voltar para a parte que eu achei uma das mais interessantes, que foi a do argumento, que não existem jornais em todas as cidades, né? E você traz a importância, você eleva a categoria de protagonista, uma pessoa que tem como profissão levar notícia de uma cidade para outra. É, e como que, eu achei interessante como que o filme coloca, como que a informação é um poder, né? E isso sempre foi assim, e eu espero que até continue, porque isso é importante. É, até hoje, né? Quem tem informação tem tudo, é quem domina realmente. E só que no filme fica bem interessante o jeito como ele aborda, porque o que ele faz com essas informações? Ele manipula. É claro que é uma manipulação do bem, porque afinal estamos falando do Tom Hanks. Ele dá sempre uma sensação assim, eu vou trazer uma ideia não fictícia, eu vou trazer uma ideia de uma notícia verídica, mas eu quero mostrar o lado bom pra vocês. Então, quando ele vai falar, ele fala de uma destruição que aconteceu e que várias pessoas morreram, mas ele não quer focar na morte, ele quer focar nos sobreviventes, assim. Então, ele dá uma anestesiada também nisso. Tem uma ideia de alienação, mas tem também uma ideia do entretenimento, como que eu falei, do personagem que tem sempre uma boa intenção. E aí, queria saber de você, assim, o que você viu disso? Porque pra mim ficou muito o poder da oratória, sabe? Como que ele pode, em níveis diferentes de manipulação, trazer uma leitura diferente pra uma determinada comunidade. Porque isso, pra mim, foi um ponto alto do filme. Ele traz uma piscadela pra gente, de tempos atuais, né? A gente tá falando de época de fake news, como que as histórias, elas são relevantes e como que isso influencia na vida das pessoas que estão diante de injustiças do mundo. Como que isso pegou pra você?
Olha, eu vejo assim, de múltiplas formas, assim, porque eu acho que ele tenta dar nas vezes que ele para pra falar ao público, certa vez ele fala de um momento de aceitação, de pacificação, que é uma das cenas que ele trata, inclusive das emendas, que é outro elemento de contextualização histórica. Ele fala da 13ª, 4ª e 15ª emenda, todas relacionadas a direito dos escravos, direito de voto dos negros,
e
curiosamente,
revolta,
não,
né,
curiosamente não das mulheres e dos índios, mas dos libertos, sim. E o povo contra isso, demonstrando uma raiva e né, até um conflito acaba meio que quase acontecendo com os soldados da União, que são o que eles chamam de azuis. E ele traz uma ideia de que está todo mundo sentindo aquilo, mas que aquilo tem que passar, que todo mundo está sofrendo um pouco e papapá. Esse é um ponto. O outro é quando ele encontra um outro grupo de um produtor que explora trabalho dos outros, fazendo couro, né, usando... tirando pele animal e coisas do tipo, e ele é um cara bem, bem ríspido e controla de forma bem, bem rígida aquele grupo que tá em volta dele, aquela comunidade. E nesse momento ele seleciona um texto para falar, que é essa ideia de uma ideia de libertação. Você não precisa ficar preso a essas dificuldades que estão sendo impostas a você. Então ele realmente ele se mostra como maleável e ele seleciona a informação, a notícia, de acordo com o público que está vendo. Né? E em outro momento ele é apenas lúdico, ele conta uma história que não tem intenção nenhuma a não ser entreter. Então acho que mostra muito bem como quem tem o poder de passar a informação, ele tem o poder de conduzir para onde as pessoas estão indo. Se é para diverti-las, se é para orientá-las, se é para fazer com que elas fiquem mais tranquilas,
e
se acomodarem.
E nesse caso foi meio que tirar da alienação, né?
Sim.
Porque esse caso que você falou foi uma comunidade em que você vê que tanto o capitão quanto a menina, eles são conduzidos obrigatoriamente para essa comunidade em que o povo vive praticamente escravizado.
Sim, é uma servidão ali.
E aí o único acesso é um jornal de autopromoção do tirano local e ele consegue enxergar isso. Então ele traz essa ideia de revolta, porque ele tem contato com um menino logo no início que parece ser um menino bom. Ele teve alguém muito importante que foi assassinado por esse governador, sei lá, do local. E mesmo assim ele continua seguindo. Então você vê que as pessoas estão ali anestesiadas. E
eles estão por necessidade, não é anestesiadas, também estão por necessidade.
Mas assim, ele quis mostrar um outro lado, sabe?
Sim.
E eu acho que é esse o poder que o filme quer trazer. É de fato o poder da informação, assim. Porque o tirano, ele fala, aqui não tem tempo pra história.
É não só da informação, o poder da comunicação.
Sim, como que você consegue se comunicar, né?
Sim.
Dependendo do seu poder de oratória.
Essa cena ele coloca, o sujeito fala, vai ler o meu jornal. Aí ele fala, vocês querem ler esse jornal? Não, vocês querem que eu continue na minha história e tal. Aí as pessoas, não, a sua história e tal. Então, assim, é uma forma que ele sabe jogar, ele é muito inteligente nesse aspecto de buscar falar o que... E mexer com o público dele, com o que ele quer atingir.
O filme defende esse poder das narrativas, né? O modo como ele conta que mexe com as pessoas e que faz com que elas reajam. Então, eu sinto um pouco isso da gente atualmente. A história que a gente escuta é o que tem sido nossa fonte de informação. Então, de entretenimento também. A gente sobrevive das histórias que a gente vai ouvindo. E em tempo de Velho Oeste, elas são quase que matéria-prima ali, porque é a única coisa que eles têm. Eu gosto muito dessa ideia que o filme traz de jornalismo, né? Isso comunica muito com a formação do diretor, que eu falei que ele tem essa formação. Então, não é um filme de jornalismo só porque ele age como tipo um âncora de um jornal, selecionando o que e como vai ser passado. Mas é porque ele faz aquilo ganha-pão dele. E ele traz isso até como uma ideia de sobrevivência da comunidade. Ele traz aquilo como uma coisa muito importante.
Não, e algo bem interessante nesse ponto, nesse aspecto jornalístico, fazendo um paralelo com o que a gente vive hoje, porque ele seria uma ideia, né, um arquétipo do que a gente talvez necessite hoje de um jornalismo, de aproximação. De saber o que falar com um determinado grupo. Porque antes a ideia do jornalismo é aquela ideia de você criar um editorial e falar e descer goela abaixo porque você é a única fonte de informação. Eu vou criar uma agenda aqui e vou, é isso aqui que vocês têm que entender como a verdade, é para esse lugar que vocês têm que ir. Só que as pessoas chegaram hoje, a sociedade ela é muito diversa. Muito mais diversa do que era aquela sociedade da época. Hoje você tem grupos étnicos muito distintos, de lugares distintos, com cultura muito diferentes, uma cultura muito mutável, muito maleável, e você precisa também passar informação para essas pessoas. E não é da mesma forma, não é num bloco fechado, num pacote fechado, que você vai entregar esse conteúdo. E ele mostra que naquela época ele fazia justamente esse papel de aproximar e de selecionar o que era de acordo com cada tipo de ouvinte que ele tinha.
Eu também gosto quando fala dessa questão da imprensa, porque tem um momento que ele está conversando com esse personagem inocente e ele fala, eu sou uma pessoa que leva notícia e tal, e ele fala, como você pode ver, é uma pessoa, uma vida sem glamour, é uma pessoa que não tem dinheiro e tal. E o nosso jornalismo é muito isso, né? É a pessoa correndo atrás, na rua, e é uma vida muito, muito sem grandes recursos e tal, pessoa colocando a cara a tapas e correndo risco muitas vezes. Então, acho que ele prestou uma homenagem interessante. Eu, se fosse jornalista, assim, ia ficar bem orgulhosa e satisfeita com esse trabalho, porque ele coloca a uma posição de poder e muito importante também, porque imagina aquela comunidade, ela ia ficar ainda mais alheia a tudo que acontece do que ela realmente já é. Mas aí, Diego, a gente está diante de um filme de ação, né? Você achou isso? Porque eu fiquei me perguntando assim, o diretor, ele é um típico diretor de ação, ele tem todos esses recursos. Mas esse especificamente, eu achei um filme mais contemplativo. Acho que ele deu uma puxada ali no freio de mão do que ele já fez.
Da carroça, né?
Das cenas vibrantes. Eu achei que não teve muito. Eu achei que ficou um filme mais convencional, assim, talvez. Enfim, você gostou da cena de ação? Porque eu lembro principalmente do tiroteio, que é bem inicial no filme.
Cara, olha, eu não achei que é assim. Eu acho que ele enfiou isso como um dos elementos e uma homenagem à temática, né? Não podia faltar um faroeste sem uma troca de tiros.
Sem um bang-bang.
Não faz sentido, né? Sem aquela troca de tiro num lugar hostil, cheio de pedras e desértico, né? Sempre tem. Uma carroça, um cavalo. Mas não é aquele tipo de faroeste do duelo, né? Do esse lugar é pequeno demais para nós dois, do xerife. E pá, quem saca primeiro o revólver, quem saca mais rápido. Do famoso homem durão, né? Do cara, né? Do cara durão. Não é esse negócio que acende um fósforo na barba. Mas
que isso?
Esses elementos bem que era uma figura de trazer uma ideia do cowboy, né? Do homem naquela época, um homem muito, muito rude, muito brigador, né? Tipo, um homem que estava buscando seu espaço na força, sem muito estado presente. Essa é a questão. Mas fica um pouco assim, eu sempre tenho um pouco de preguiça quando tem cena de ação com uma pessoa mais velha, sabe? Sempre fica uma coisa meio. Fica estranho, fica meio caricato, ele meio que se arrastando.
Ai, tadinho,
e tal. Meio,
sabe? Você tá querendo dizer que ele já tava tiozão pra fazer a cena?
Isso, tipo tiozão. Mas olha só, vou fazer uma ressalva. Porque ele é pintado como tiozão, é diferente de você quando é pintado tipo...
Mas ele
tipo,
é um capitão, tipo, ele tinha
não, ele é um
toda
veterano.
Habilidade.
Não, não tô dizendo isso, não. Ele é um veterano e ele é colocado como um homem velho mesmo. Tipo, ele já é um cara com limitação, né? Tipo assim, já tá com a idade batendo. Não é um cara, tipo, de meia-idade que tá inteirão e tá aparecendo, só que pelo ator ser mais velho, tá aparecendo sem glamour. Não, ele é exatamente o cara ali. Ele tá se virando e protegendo a menina de acordo com as habilidades que ele tem do passado, né, de guerra.
Eu não gosto muito de cena de ação, mas essa eu achei que contou uma história, assim, porque foi a partir dessa cena que eles criaram um vínculo. Tô falando da Johanna e do Capitão Kidd. Eles, de alguma forma, eles estavam meio que cumprindo um papel ali, meio afastados, e foi daí que eles começaram a realmente surgir uma lealdade entre eles.
É uma cooperação, né?
E eu queria saber de você, o que, que você achou da cena de colocar as moedas dentro da arma? Porque na cena anterior, ela não sabia nem comer de colher. Agora ela já teve a ideia genial de colocar as moedas ali dentro da arma.
Não, mas uma coisa são modos, outra coisa é inteligência prática. Não vejo nada absurdo dela falar. Ele mostrou pra ela que tinha aquelas esferinhas e que aquilo não faria sentido. E ela pensou que ele tinha um baldinho de moedas que ela podia colocar ali e talvez aquilo fizesse estrago no cara, foi uma, no bandido. Então foi uma possibilidade e também sabe, de certa forma também uma coisa simbólica também, né? Tipo, você matou o cara com dinheiro, né? Tipo,
era isso que eu ia te
ele
perguntar.
Ele queria comprar a menina, tipo, é dinheiro que você quer? É isso que te faz viver? Então toma, você vai morrer por ele, tipo.
E eu senti muito, eu ia até te perguntar se você achou um discurso meio anticapitalista, assim, né? Como o capitalismo destruindo e é ele que vai matar todo mundo aqui.
Não vi nada disso. Nada.
Você viu só uma ideia de vingança?
O Estado americano nasceu do capitalismo e cresceu e é o que é hoje pelo capitalismo. Não vejo nada de crítica a isso.
Bom, eu já falei que eu não gosto de filme de ação. Não gosto tanto, não é meu estilo favorito. Mas pelo que eu vi do histórico do diretor, eu achei que talvez esse filme tenha tirado a principal característica dele, a mais marcante, né? Da câmera vibrante, essa pegada documental, os temas políticos explícitos. E aí ele foi contando essa história convencional. Mas você achou que tudo bem, que não prejudicou no contar da história.
Não, mas a política tá bem presente, tá?
Você
Eu
achou?
achei bem presente. Ele fez questão de contar que era um momento complicado e um momento político complicado para aquele povo ali. Eles não queriam aceitar, por exemplo, a Constituição que era imposta para eles, velho.
Mas para mim isso é muito pano de fundo, assim. Para mim o que tá presente é o filme de jornada, um filme em que os protagonistas querem ir de um lugar a outro e vão encontrar dificuldades nesse meio.
A questão da ação em si, eu acho que ele trabalha, ele dosa muito mais, porque não é a proposta exata do filme. O filme tem lá os seus percalços, né, no trajeto, mas não é, o foco não é dar o negócio, tipo assim, porque senão seria de repente uma perseguição, de repente aqueles bandidos ficassem atrás deles o filme inteiro, sabe? Eu acho que não é essa a proposta que o diretor quis trazer. Ele quis dar esse enfoque à ideia dele passar a informação e da construção da confiança entre os personagens.
É, mas aí ficou um filme assim, que não tem ação, mas, opinião minha, também não teve potência, assim. Então,
Ah, não teve não.
eu acho que
Concordo.
se Claude Trogrou tivesse aqui, ele ia falar que ia faltar
Punch.
punch.
Faltou um punch.
Faltou.
Ou então aquele outro, como é que é aquele? Fala, faltou um tompero. Faltou um tompero.
Ficou um filme meio esquecível, assim, né? Ele ficou meio morno em todos os momentos. Não tem uma recompensa final para trazer um impacto maior. Então ficou mais um filme de drama do que um filme de bang bang, mas ele ficou meio sem drama também, meio sem força.
É, eu acho que morno é a palavra, né?
Então ficou uma jornada de um cowboy assim, em uma missão que não é nenhuma novidade, a gente já viu muito disso por aí. Ele estruturalmente vai seguindo uma cartilha, um formulário, tipo, colocando todas as coisas que tem que ter em filme de faroeste.
Não, minto. Faltou aquele negócio que vai rodando, bolão assim, tipo, juntando um monte de palha, sabe? Isso não teve, não. E faltou, sabe o quê? Aquela portinha de salão, né?
Ah, boa, verdade. Mas assim, eu sei que o filme quer sublinhar muito a mensagem dele. Então ele não prevê nenhuma. Tipo assim, ele não traz nenhuma surpresa. A gente consegue ir prevendo a próxima cena com muita facilidade. O lado emocional dos personagens também, embora ele queira trazer essa relação fraternal e tal. Eu achei que faltou também o lado emocional deles. Por mais que a atuação esteja interessante, eles tenham uma química ali boa, o Tom Hanks, como ele fica muito engessado naquele personagem perfeito, a gente só vai descobrir as dores dele quando ele chega em San Antonio, que é a cidade onde ele morava com a mulher. Talvez se tivesse um outro personagem com menos compromisso de ser perfeito, ele já traria no olhar uma amargura, sabe? E aí a gente vê alguns conflitos que surgem durante a trajetória. Primeiro a gente já falou que foi o Bang Bang que se formou ali no logo no início. Depois tem um acidente com a carroça e aí tem um vendaval no meio que eles enfrentam.
Tempestade de areia, na verdade.
Tempestade de areia. Então, me lembrou também aquele filme do George Clooney que estreou há pouco tempo também na Netflix, O Céu da Meia-Noite, que é a mesma cena, né? Ele tentando levar uma menininha. E a menininha some também, mas aí uma nevasca que acontece e ele se perde dela e também o mesmo recurso que eles se encontram. Mas nesse eu achei um recurso muito ruim que eles usaram, apareceram do nada, índios ali e ele consegue resolver o conflito do transporte de um jeito muito simples, com aqueles índios aparecendo.
Essa ideia de, pô, você no meio de uma tempestade de areia, falando, gritando, procurando alguém, pô, mal você vai conseguir ficar com o olho aberto, comeria um
É, eu
monte de
fiquei, gente, esse
areia,
homem vai comer,
sabe? Aí, pô, fica um negócio meio ridículo, sabe? Aí depois aparece a menina que, pô, é uma criança, quis dar a ideia de que, pô, os nativos são mais preparados para viver naquele ambiente ali, né? E ela tinha esse treinamento, e ela foi e encontrou um grupo de nativos que estavam passando e tal.
Então, aí elogiaram muito a parte técnica, né? Falaram que talvez seriam as únicas chances no Oscar e tal. E o que que você achou, assim, de trilha, fotografia?
Olha, eu gostei, dois pontos que eu gostei muito. Primeiro foi a fotografia, gostei bastante. Tem umas tomadas aéreas, assim, que mostra, achei muito bonito o cenário, porque você conseguiu trazer beleza naquela coisa hostil de deserto, né? Tipo, achei interessante. O tom também que ficou. Até nas tomadas dentro das cidades eu achei bonito o foco que ele dava. Gostei bastante. Tem uma também que ele pega de cima, parece ser um drone, assim, e vem e pega uma. Como se você até citou se era um efeito, se não era, meio que batendo do sol, batendo na lente da câmera, fazendo efeito. Achei que aquilo ficou muito legal, muito bacana. E a trilha, eu gostei demais. A trilha é bem bacana. Tipo, eu gosto desse tipo de música também, mas eu achei que ficou muito boa, ficou muito limpa, ficou muito a ver com o momento que estava acontecendo. Eu curti demais.
Eu pesquisei sobre o responsável pela fotografia, o Darius Volsky. Não conheço muitos filmes que ele fez. Eu achei interessante o jeito que ele usou o contraste entre o claro e o escuro. No final aparece uma luz mais dourada, assim, até quando eles estão juntos novamente, é a apresentação final deles, ela é bem iluminada por uma janela lateral, que traz realmente esse brilho para eles, né? Mas, então, eu achei muito genérico também. Então eu consigo perceber que à noite ele vai usando tipo um filtro azul e de dia ele vai trazendo um amarelo, mas eu achei ok, nada demais, entendeu? Para mim me faltou personalidade. Sobre as tomadas aéreas, eu achei super interessante. Eu acho que é uma forma dele mostrar pra gente os personagens pequenos diante da vastidão do deserto, né? Mas, cara, ele mostrou aquilo o tempo inteiro. Eu acho que é interessante. Eu adoro ser bem situado, eu gosto de saber onde estou. Quando estou naquele tempo da história, mas cara, ele usou isso como uma muleta, assim, ele usou aquilo tão exaustivamente que ele tirou a ideia de você colocar uma paisagem para te situar, mas ficou ostensivo, entendeu? Às vezes eu fiquei com a sensação de que eu tava, sei lá, no National Geographic, aquela ideia de. Uma ideia de querer mostrar, sabe, meio fantástico, aí mostra um documentário que vem e daqui a pouco vão mostrar os animais e aqueles drones pra cima e pra baixo, sabe,
Não,
voando.
eu discordo, achei lindo.
Eu achei
Achei o
muito
filme
exagerado.
bonito, agradável de assistir. As imagens são bonitas.
Eu gosto das coisas assim que ficam sofisticadas, entendeu? Bem dosadas. Quando me mostra muito, é porque não tem mais o que falar além da.
Outra questão é a infinidade de sons que você tem ali também. Isso é fantástico. Você é uma carroça o tempo todo fazendo barulho, batendo em pedras, tipo, é uma roda de madeira. Você tem som de ave, você tem som do vento, você tem som da trepidação. Eu achei, você tem som do animal, do cavalo respirando. Eu acho que foi tudo muito bem colocado.
É, boa lembrança essa.
Achei
Agora.
ficou bem. Assim, o filme, eu acho que tecnicamente ele tem. Eu acho que ele peca nessa cena da Dust Bowl lá, daquela tempestade chegando, que eu achei bem tosco. Agora, a cena de ação, bom, os efeitos, o barulho das armas batendo num negócio muito bang-bang aquilo, sabe? Bem fazendo uma homenagem ao clássico mesmo. Aquele som de pegando na pedra, sabe? Achei aquilo muito, muito legal. O barulho do engatilhar da arma, né? Sim,
Verdade.
achei que ele trabalhou bem demais. O pessoal, eu não sei como é que é o nome que se dá isso, né? Do pessoal do som, mixagem, não sei.
É, edição e mixagem de
Achei
som.
fantástico, assim.
Você falou de referência, queria citar uma que eu percebi, que é a do Rastros de Ódio, do filme do John Ford, de 1956, um dos western mais famosos da história do cinema, que é aquela cena que ela encontra a casa em que aparentemente ela morava e que a família foi exterminada. E aí quando é o take de dentro da casa para fora, então é emoldurado por uma janela. E na cena do filme do John Ford é como se fosse uma porta. Então a gente vê de dentro, bem escuro, aquela vastidão para fora. Foi uma época da história do cinema assim que estavam justamente explorando essa lente ampla, né, para dar uma noção de até uma ostentação mesmo, uma noção da vastidão das coisas, né? De como somos pequenos diante da natureza. Então essa referência foi bem legal.
Ficou bonito demais. É interessante dessa cena também, é que deixa entender que ela é alemã, né? Não é só atriz, a personagem é um filha de alemães de um determinado vilarejo de lá e tal. Eu nem sabia que tinha alemães no, no, na, nesse momento lá nos Estados Unidos, ignorância da minha parte. Mas ela era uma filhinha, de tanto que ela chega nesse lado, era o primeiro lar dela, não era o lar enquanto dos nativos, porque os nativos não viviam em casas de madeira, né, de pau a pique. Eles vivem em tendas, né, e vagando, são nômades, tem as suas áreas lá. Então, e nessa cena bonita que você falou da referência, tem uma flecha grudada na janela que demonstra que aquilo ali sofreu um ataque dos nativos.
É, então isso que eu ia te
Assim,
perguntar,
não.
você entendeu? Ah, porque tem uma moça na história que fala que ela ficou órfã duas vezes.
Pois
Então
é.
você entendeu que ela vivia com a família dela, alemã,
Sim.
e aí eles foram exterminados pelos índios, e talvez os
Sim.
próprios índios que ela considera que era a família dela foram os índios que mataram o que era a família original
Sim,
dela.
para mim isso ficou. Foi o que me passou. Porque não era uma habitação aí de
Entendi.
nativos, não era. Era uma habitação tipo de colonos. E a gente sabe que dentro daquele contexto histórico ali havia uma guerra, porque as terras eram naturalmente dos nativos americanos, e à medida que você vem caminhando pro oeste, você tem um conflito natural, porque as pessoas vão procurando terra para explorar. E eles têm que brigar por aquela terra. Essa terra aqui é minha há milênios. Vocês estão chegando aqui, eu vou guerrear com vocês. Então me parece um reflexo de um movimento desse, sabe?
E aí, Diego, isso daí já é mais o final do filme, né? Já é o caminho dele levando a Johanna para os tios dele, tios dela. E você gostou da solução que o filme encontrou? Porque ele deixa a menina lá com a ideia de deixá-la mesmo, porque ele cumpre o objetivo, vai para a cidade dele, vê que a mulher tá morta, mas na verdade a gente descobre que ele já sabia que
Ele
ela
já
tava
sabia, ele criou coragem de poder ir
de
lá e
enfrentar, né?
enfrentar essa questão, ele já sabia.
E aí, o que que você achou dessa solução narrativa do filme?
Acho imprevisível, sabe? Sabe, muito pobre, né, narrativamente. E a ideia de deixar a menina, aí ver que a menina, tipo assim, não. A ideia de você não estar tá no lugar onde que você pertence, sabe? A menina pertence a lugar nenhum, né? Aí ele cria a ideia, porque ele tá sozinho também, que ela pertence ao mesmo ambiente que ele, sabe? Ele vai criá-la como filha. Achei piegas,
Eu achei
achei
muito
piegas.
previsível quando ele começa a entregar a menina para os tios e aí eles já começam a vê-la como uma escrava também, né?
Pois
Como
é.
uma ajudante e ele
Mão de
fica
obra, ué. Não
mão de
é.
obra. E ele fica falando, quero que a menina leia, comprem livros para ela e eles, tipo, indignados, é óbvio que isso não ia acontecer. Então já fica previsível nesse sentido. Agora você falou uma coisa que faz muito sentido. Ela não pertence a lugar nenhum. E aí, quando o Tom Hanks, o capitão Kidd, ele fecha essa ideia, ele, tipo assim, faz as pazes com o passado, ele enfrenta que realmente não há mais nada fixo ali para ele, eu acho que eles se encontram num lugar comum, assim, de não pertencimento. E eu faço o link com o que eu falei no início da minha fala, assim, que foi justamente essa ideia de que eles não pertencem a esse mundo ruim. Porque eles são pessoas muito boas. O Tom Hanks, ele vem a cavalo, tipo um príncipe herói, que vai resgatá-la e ela tá
Ah,
ali
não,
presa
essa
no.
ideia do príncipe herói, eu discordo de você, pô. É um meio de transporte, não é um elemento para demonstrar príncipe.
Mas
É um meio de transporte.
ele vem e pega ela justamente no momento que ela tá. Cara, ela tá amarrada ali. Quem que você faz isso com quem? Com um escravo, sei lá.
É, esse elemento eu achei interessante porque ela é um. Ela, embora seja alemã, ela tem muito mais identificação com os nativos. E a ideia de desumanizar, esse elemento eu achei interessante. Você só amarra um animal, você não amarra um ser humano. Então acho que a ideia de, tipo assim, você é uma mão de obra para mim, já que você não quer fazer. A tia fala que não, ela estava fugindo e tal, tô deixando ela amarrada. Tipo, aí ele fala, ela é uma criança. Tipo assim, tem esse contraponto, não é um animal, é uma criança. Então assim, pô, ele já sabia, já tinha todos os elementos quando foi levar, de que ela não teria aquela vida. Ele era um sozinho, a ideia de que não, eu precisava dar um pulinho lá em San Antonio para resolver uns negocinhos, e agora eu voltei, agora nós vamos seguir a nossa vida aí de contadores de história.
É, mas eu gosto da ideia dele ter esse insight, assim, depois que ele volta lá pra ver a mulher e pro enterro dela. É porque ele começa a perceber, assim, não vai ter ninguém que vai ter nenhum carinho pela Johanna, como ele teve, né? Então, o que ficou pra mim que foi uma história sobre transição, sabe? Duas pessoas que estão nessa fase de transição pessoal, ambos perderam a família, os dois estão desalojados, sem vínculo familiar, e eles vão se encontrando no outro. Então, a cura de ambas as feridas dos personagens se encontra no relacionamento entre eles.
Pô, só isso já é piegas pra caramba, né?
É, isso que eu ia falar. Você achou que ficou um sentimentalismo barato, ficou, no final das contas?
Ficou.
Então é isso, Jellies. Viajamos bem nessa vastidão?
Vamos bem mais ou menos, que é uma carroça de madeira sacudindo, barulheira, bandido pra qualquer lado. Mais ou menos.
Mas vamos pra nota?
Vamos pra nota.
Ah, eu quero saber essa nota. Fala aí. Pá,
pá. Foi mais rápido.
Que isso, cara? Um bang bang no meio bang, do questionado.
Você morreu. 6,5. 6,5 porque eu gostei da parte técnica. De filme mesmo, assim, é um filme... Não é ruim de ver, é um filme agradável. Não um filme arrastado, nem nada. Mas é muito simplório. Acho que as soluções são muito simples. Tipo, são... assim, você não precisa ser mãe de Ná pra saber o que vai acontecer, não.
É, eu sinto também que o filme poderia ser um pouco menos maniqueísta, explorar um pouco mais as questões que ele levantou, né? Vai tendo umas falhas de desenvolvimento de roteiro, mas eu gosto muito do que ele aborda, do poder do jornalismo, da informação, das histórias, da narrativa, e eu acho que é tudo que a academia adora, tá? Eu acho que esse filme é um filme de mensagem, de boa mensagem no final. E eu acho que a América, né, os Estados Unidos, eles estão numa época que talvez esse filme agrade muito e tem muito a ver com a era Biden, talvez. É um filme, né, o Tom Hanks, ele vai de um lugar pro outro, trazendo essas notícias do mundo, uma palavra de comunhão, de união. Então eu acho que eles estão nessa era meio fazer pontes e tal, e de unir a América novamente. E a nota vai ser 6,5. Eu tô morta, mas tô viva.
É, tá deitada, tá dormindo, né? Você tá falando do Make America Together Again, né?
Olha, pô!
Só que não é mais maga, né? Aí é mata.
Então fica esperto comigo,
bom,
Diego.
Ficamos. É, mas eu fui mais rápido. Tô aqui com meu dedo no gatilho.
Então fica ligado nas notas.
Média 6,5. Vamos agora para...
Agora é dica, fica ligado. Eu vou falar minha dica mais rápido, porque agora eu sou mais rápida, eu tô muito esperta. Ops.
Se não atirar, meu filho.
Não é aqui, não
se
é o poder
atira
da
com
palavra.
A palavra. É velho oeste, amiga.
Então vai você, ô forasteiro.
Vamos lá. Ó, minha dica, assim, pra continuar montando o quebra-cabeça da história americana, eu vou pegar o momento, exatamente o momento anterior ao filme que a gente tá tratando hoje. Então eu vou dar a dica do Lincoln. Pra quem não viu, veja. Pra quem já viu, reveja. Já dentro desse contexto histórico, que é super interessante, muito, muito relevante pra história americana e com puta de um ator, né?
É, você lembra que ele teve uma das maiores indicações ao Oscar, mas não ganhou praticamente nada, né? Foi uma das maiores derrotas de Oscar, assim, foi o filme.
Só ganharam a guerra.
2012. É. Não, e o Daniel Day-Lewis ganhou o melhor ator, né? Não foi isso?
Não me recuerdo.
Não, foi sim. É um filme do Steven Spielberg e filme de 2012, mas eu acho que não ganhou muita coisa mesmo, não. Acho que foi mais ator mesmo. É, eu tô vendo aqui, ele não tá disponível em lugar nenhum, então só pra quem quiser.
Se vira, uai.
Olha só, a minha dica vai ser de livro. Um livro que tem tudo a ver com o extermínio indígena. Se chama Assassinos da Lua das Flores. É um livro escrito pelo David Graham, que é um jornalista. Ele escreveu para o New Yorker, ele escreve para New York Times também, ele é um pesquisador, ele é de renome, então ele fez uma pesquisa muito acurada, assim, dos fatos. E o que aconteceu é o seguinte: lá em 1920, a tribo indígena chamada Osage, lá nos Estados Unidos, eles eram donos de uma enorme reserva de petróleo. E esses indígenas, na época, eles eram as pessoas mais ricas do mundo. Só que eles foram assassinados a sangue frio, um a um. Então, o livro retrata bem essa ideia dos homens brancos exterminando os indígenas para ficar com toda a terra e toda a riqueza que eles detinham na época. E aí, o livro, ele vai falar justamente sobre essa investigação. Talvez a primeira... O livro, ele surge... não o livro, né? A história do livro surge muito com a origem do FBI. Então, vai ser uma das primeiras histórias que o FBI vai... De homicídio, de grande homicídio, de extermínio mesmo, que o FBI vai pesquisar. E o mais interessante, que o Martin Scorsese já foi comprado os direitos desse livro. E o Martin Scorsese vai fazer o filme baseado nesse livro, junto com o Léo DiCaprio.
Novidade.
E outra novidade, Robert De Niro.
Não acredito.
Juro. Cara, vai ser incrível, vai ser fantástico. Esse livro, ele não é pequeno, ele tem mais de 300 páginas, mas é um livro muito envolvente, ele tem várias fotos no meio. Então é como se você estivesse realmente lendo um arquivo assim de pesquisa.
É incrível.
Dicas feitas? Filme questionado?
Nossa, eu achei que você trouxe pouca dica hoje. Caminhão não chegou, né?
Meu arsenal vai ficar pro próximo. Então tá, galera. Fui?
Fomos. Cavalo.